Primeiro Crônicas, capítulo 25, eu estarei lendo, os irmãos me acompanhem, por favor. Primeiro Crônicas, capítulo 25. Aleluias, glória a Deus. Vou ler do verso 1 até o verso 7. Deus, a tua palavra foi lida. Aplica a tua palavra em nossas vidas, em nossos corações, Senhor. Deus, nos unja a nossa mente, nosso espírito, alma, corpo, para ministrarmos a tua santa e bendita palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podia sentar, irmãos. Talvez os irmãos ficaram preocupados quando eu citei aqui o nome de Remã, porque nós muitas vezes falamos Emã, mas no hebraico, toda vez que você encontrar um nome hebraico com essa palavra H, ela tem a fonética de R, então é Remã, como Hananias, não é Ananias, é Hananias, e assim por diante. Irmãos, nós estamos diante de um texto que o escritor de Crônicas, depois que o povo voltou do cativeiro, então, o que aconteceu? O escritor de Crônicas agora está modelando o povo a como cultuar a Deus, da maneira que o rei Davi tinha instituído exatamente o cântico. E é interessante, irmãos, que a questão do culto, a questão da música, do louvor e adoração, é uma coisa seríssima, porque nós temos os nossos conceitos, nós temos as nossas tradições, nós temos já a nossa cultura, e quando nós encontramos um texto desse, se torna até embaraçoso para a gente. Sabe por quê, irmãos? Essas três famílias foram escolhidas, nada mais, nada menos do que entre mais de 3 mil famílias. Davi e os seus capitães escolheram essas três famílias em mais de 3 mil famílias. Quer dizer que a seleção foi uma seleção bem feita. Mais de 3 mil famílias para escolher três. Olha só como começou o princípio da coisa. Então nós vemos diante desse texto, nesse conteúdo histórico aí, que a coisa é seríssima. Porque a música surgiu com os filhos de Caim, lá em Gênesis capítulo 4. E quando nós falamos em música sacra, quando nós falamos exatamente na música santa, na música, no louvor, na adoração prestada a Deus, exige exatamente uma qualidade, não só da música, como quem vai de prestar o culto a Deus através da música. E essas famílias aqui exatamente foram escolhidas devido a essa qualidade. E é uma das características exigidas na Bíblia Sagrada. Porque quando nós pegamos o livro de Levítico, irmãos, nós encontramos exatamente o culto instituído por Deus. E quando nós vemos exatamente essa questão do culto instituído por Deus, nós vemos exatamente as condições que Deus exige para Ele receber o nosso louvor, a nossa adoração, a palavra ministrada, não é de qualquer jeito, é da maneira que Deus instituiu. Então, irmãos, diante disso tudo, nós estamos meditando aqui aos domingos sobre música, louvor e adoração na igreja. Sabe, irmãos, nós vivemos uma época em que as pessoas acham que cultuar a Deus simplesmente não existe mais reverência, não existe mais temor, e Deus não exige qualidade daquilo que nós estamos oferecendo a Ele. As pessoas estão enganadas. Deus não mudou. Deus exige reverência, temor e principalmente qualidade daquilo que estamos oferecendo a Ele. Não é porque Deus é Deus que Ele vai aceitar qualquer coisa, não. Aquela tese, ó, é para Jesus mesmo, vai de qualquer jeito, Deus não aceita isso, não. Então, eu quero falar, nesta noite, baseado nesse texto, em primeiro lugar, irmãos, a música, o louvor e a adoração são profecias expressadas a Deus. Música, louvor, adoração, são o quê? Profecias expressadas a Deus. São os nossos lábios expressando a Deus louvor, adoração e gratidão. Olha o que diz o versículo 1. Está mudando muito a voz aqui. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Remã, de Jedutum, para profetizarem com harpas, com alaúdes e com saltérios. E este foi o número dos homens para a obra do seu ministério. Olha, chamou essas pessoas para profetizarem com harpas, com alaúdes e com saltérios. Irmãos, o irmão está tocando guitarra, o som da guitarra tem que sair uma profecia a Deus. O irmão está tocando bateria, o som da bateria tem que sair uma profecia a Deus. O irmão está tocando o teclado tem que sair uma profecia de glorificação a Deus. Quem está louvando os lábios tem que sair uma profecia de glorificação a Deus. Não é outra coisa. Aqui deixa bem claro o texto bíblico. Se eu não concordar, eu vou ter que arrancar isso aqui. Mas como eu concordo com a Bíblia Sagrada, o louvor, a música, a adoração, a glorificação é profecias expressadas a Deus. É por isso que tem certos louvores que não cabem no culto a Deus. Você pode até ouvir no seu carro, você pode até ouvir no seu trabalho, você pode ouvir na sua casa que você gosta, mas no culto prestado a Deus não cabe. Não cabe, porque no culto existe e exige um ritual perfeito como Deus ordenou. E Davi, sabendo disso, agora ele escolhe 3 famílias com critério para fazer exatamente o que Deus exigia. Irmãos, diante disso, olha a responsabilidade que nós temos. Então, quando nós vemos exatamente isso, as profecias com cânticos e música sacra é exatamente o quê? Uma gratidão de glorificação a Deus. A profecia com cânticos e música sacra é a gratidão dos nossos lábios a Deus. Só que muitas vezes, irmãos, ao invés de sair dos nossos lábios profecias de gratidão a Deus, saem outras coisas. Outras coisas, irmãos. As profecias que louvam, exaltam e glorificam a Deus são expressões dos nossos lábios. Jesus falou exatamente sobre essa questão. Isaías 29 fala exatamente isso. Esse povo me honra com os lábios, quando na verdade seus corações estão distantes de mim. Às vezes nós estamos louvando ao Senhor, achando que estamos louvando ao Senhor, não estamos louvando, estamos cantando. O nosso coração não está no louvor. Às vezes nós estamos abrindo os nossos lábios, mas não estamos profetizando ao Senhor. Nós estamos cantando porque ouvimos outros cantarem. Às vezes o irmão está tocando e o seu instrumento não está profetizando ao Senhor. Você quer ver como uma coisa é tão séria? Davi sabia disso com detalhes, porque Davi, certa feita, foi chamado para tocar, para expulsar demônio por causa da sua música. E ele sabia a responsabilidade que tinha exatamente o músico. Nunca se esqueça disso. Quando Saul estava endemoniado, mandou chamar, quem chama então? Filho de Jessé, que toca bem esse zudo em palavra, e Deus é que chama ele. E a Bíblia diz que quando Saul estava endemoniado, Davi dedilhava a harpa e o espírito imundo saía de Saul. Irmãos, quando nós estamos cultuando a Deus, tem que sair profecia, tem que sair verdade. Tem que sair dos nossos lábios aquilo que está dentro do nosso coração com detalhe. Outra coisa, irmãos, música, louvor, adoração a Deus são profecias expressadas a Deus que fazem o quê? São profecias que inspiram as almas para chegarem-se a Deus. A música, o louvor e a adoração, ela inspira a alma para se achegar a Deus. Muitas vezes você está abatido, você está triste, você está pesaroso, você está enfermo, mas a música, o louvor e a adoração dos teus lábios, as profecias saídas dos seus lábios, te aproxima de Deus, e de Deus você vai receber a bênção, a cura, a vitória, você vai receber aquilo que você necessita para você ser restaurado, tanto fisicamente como espiritualmente. Davi sabia disso. É por isso que ele chamou aqui, ó. E Davi, juntamente com os capitões do exército, separou para o ministério de Asaf, Reman, Jedutum, para profetizarem com harpas e com alaúdes e com saltérios. Escolheu a dedo, por que isso, irmão? Sabe por quê? Tanto os músicos como os cantores, eles tinham que ser instruídos. Olha o que nós vemos aqui agora no verso 6 e verso 7. Diz assim: todos esses estavam ao lado de seu pai para o canto na casa do Senhor, com saltérios e alaúdes e harpas para o ministério da casa de Deus. E ao lado do rei, Asaf, Jedutum e Remã. E era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, 288. Tanto os músicos como os cantores tinham que ser instruídos, eram instruídos. Nós não fazemos nada a Deus, nada, crasei para Deus, nada sem instrução. Aprendemos na escola dominical hoje, culto requer três elementos principais: louvor, adoração e o quê? Instrução. Se não estiver, se não essas pessoas estiverem instruídos para tocarem, instruídos para louvar ao Senhor, meu irmão, Deus não vai receber, não. Pode esquecer, filho. Porque você é uma coisa, cantar bonito igual Zezé de Camargo é difícil. Mas se você estiver instruído e sua boca profetizar, você chega ao trono de Deus mesmo com a sua voz de coruja. Porque o canário da terra canta bonito, mas a coruja canta também, ela adora a Deus também, com o canto que Deus colocou na boca dela. Por quê? Porque ela está fazendo o papel que Deus deu para ela. Irmãos, então, tantos músicos como os cantores tinham que ser instruídos. Por quê? Eles profetizavam debaixo da direção do rei Davi. Olha o que diz o verso 2 aqui: dos filhos de Asaf, Zacur, e José, e Natanias, e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizavam debaixo da direção do rei Davi. Eles tinham um regente, uma pessoa instruída, capacitada para direcionar eles no louvor e na música. Pastor, eu sei o que eu estou fazendo. Será, filho? Será? Os nossos conceitos e a nossa cultura têm enganado muita gente. Os nossos conceitos e aquilo que nós cremos, eu acredito, têm enganado muita gente. Instrução é uma coisa, irmãos, que não se aprende do dia para a noite, não. Mudar cultura e mudar comportamento é diferente. Então eles profetizavam debaixo do quê? Da direção do rei Davi. Ah, meu filho, eu queria ver, pelo menos em sonho, como que o Davi era exigente com esse povo. Do jeito que o Davi era exigente, eu imagino agora aqueles cabras tocando lá e o Davi de olho neles. Porque o Davi dizia assim, ó: para meu Deus, não oferecer nada que não me custe trabalho, que não custe um preço. Eu imagino como o Davi era exigente. E hoje, irmão, se você exigir das pessoas, irmãos, a exigência para o culto é um mandamento, é uma ordenança. Não é do jeito que você quer, do jeito que eu quero, não é do jeito que Deus quer. O negócio é mais estreito, o negócio é mais diferente do que eu penso. Outra coisa, irmãos, esses músicos profetizavam louvando e dando graças ao Senhor. Olha o verso 3 que diz aqui: e os filhos de Edutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Razabias, Matitias, 6 ao cargo de seu pai Edutum, para tanger harpas, o qual profetizava louvando e dando graças ao Senhor. Então o que esses músicos faziam? Os cantores instruídos profetizavam debaixo da direção do rei Davi e profetizavam louvando e dando graças a Deus através do ensinamento do seu pai. Não era de qualquer maneira, não. Tinha exatamente ali pessoas de olho para ver se estava fazendo a coisa certa. Irmãos, hoje quando você fala irmãos, ó, cuidado com esse hino, cuidado com essa música. Irmãos, música, tem vários tipos de som no mundo. Paulo fala lá em Coríntios capítulo 14, nenhum é sem sentido, não. Tudo tem sentido. Agora nós temos que ver aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Outra coisa, irmãos, esses músicos profetizavam sobre o conhecimento de Deus, que Deus dera a Remã, que conhecia e compreendia os caminhos da vontade de Deus. Olha o que diz o verso 4. Esses músicos profetizavam, cantavam segundo a instrução que Deus tinha dado a Remã. Olha o que diz aqui o verso 3 e 4. Olha, dos filhos de Edutum, Dalias, Jeri, Jesaías, Razabias, Matitias, seis ao cargo de seu pai Jedutum, para tanger harpas, o qual profetizava, louvando, dando graça a Deus, ao Senhor. Dos filhos de Remã, Buquias e Matanias, Uziel e Jebuel, Jerimote, Hananias, Hanani, Eliate, Igidalte, Ramote, Ezé, e Josbecasa, e Melote, e Rote Mazaiote. Os filhos faziam o quê? Eles estavam exatamente fazendo o que profetizavam, louvando a Deus, segundo o cargo de seu pai, Jedutum, para tanger harpas, profetizando, louvando, dando graça a Deus, pelo quê? Por aquilo que Deus tinha dado de conhecimento ao seu pai. Não era porque eles tinham conhecimento, mas era o que Deus tinha dado para o seu pai. Irmãos, outra coisa que nós vemos aqui, o canto e a música, o louvor e a adoração, requer instrução de quem tem responsabilidade. Versos 6 e 7, todos estes ao lado de seu pai, para o canto da casa do Senhor, com o saltério de alaúde, já para o ministério da casa de Deus, ao lado do rei Asaf, do Tu e Remã. E era o nome deles, juntamente com os seus irmãos, instruído no canto da casa do Senhor, todos eles mestres, 288. Agora eu quero que você entenda, nessa introdução, existem dois tipos de música e de louvor na igreja. Dois tipos. Primeiro, a música e o louvor do mundo que afasta Deus. Amós capítulo 5, verso 23, assim: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Não adianta tocar bonito, não adianta enfeitar, não adianta dizer. Deus está dizendo assim: eu não aceito. Tocou bonito, todo mundo gostou. Amós 5:23, afasta de mim, não quero ouvir. Isso para mim não é louvor, isso para mim não é adoração, isso para mim não é profecia. Não estou ouvindo nada. Outra coisa, o louvor levedado. Amós capítulo 4, verso 5. E oferecereis sacrifícios de louvores do que é levedade, e apregoais sacrifícios voluntários, e publicais, porque disso gostais, ó filho de Israel, diz o Senhor Jeová. O que vem a ser louvor levedado? Louvor contrário à santa lei de Deus. Esses homens aqui sabiam que a lei exigia, e o que Deus queria, e o que Deus aceitava e não aceitava. Louvor contrário à santa lei de Deus, Deus não aceita. Deus não aceita de jeito nenhum. Outra coisa, louvor genérico ofertado a Deus. O que é louvor genérico? Nós vivemos na época do genérico, né? Parece, tem o genérico similar e assim por diante. Que parece que é verdadeiro, mas não é verdadeiro. Existe uma diferença. Deus não aceita exatamente, como diz aqui o louvor, a levedade de Amós 4:5, oferecer sacrifício louvando que é levedade, e apregoar sacrifício voluntário, e publicar, porque disso vocês gostam. Nós gostamos, mas Deus não gosta. E não adianta, irmãos, nós não vamos mover a mão de Deus se Ele não gostar. Agora, se nós agradarmos ao Senhor, a Bíblia fala: um coração quebrantado e contrito, Deus, o Senhor não despreza.
Quando nós orarmos a Deus e adorarmos a Deus Espírito em verdade, Ele diz: eu moverei os céus e a terra em favor daqueles que me amam e daqueles que me buscam. Mas do contrário, irmãos, às vezes Deus não está nem ouvindo o nosso clamor, o nosso louvor, a nossa adoração. Por quê? Porque não está dentro dos planos de Deus, dentro exatamente do projeto de Deus. Outra coisa, irmãos, a questão do louvor levedado, o louvor com formas e rituais de religião, mas não devoção à palavra de Deus. Tem um louvor bonito, forma de ritual, de religião, mas não tem devoção à santa palavra de Deus, não tem compromisso com a palavra de Deus, não tem nada da palavra de Deus. O que eu acho, o que eu penso, o que eu aprendi, o que eu sei, mas não tem nada fundamentado na palavra de Deus. Deus fala assim: olha, para mim isso aí é levedo, isso aí eu não aceito. Irmãos, o culto, presta atenção numa coisa. O culto, nós não oferecemos um culto a Deus. O culto, Deus nos instrui para nós cultuarmos a Ele. A Bíblia diz que Deus é Espírito e importa seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus te dá o Espírito Santo, porque através do Espírito Santo você consegue adorar a Deus. Esse é o X da questão. Mas nós esquecemos disso, então o que acontece? A música, o louvor santo agora, exalta e glorifica Cristo. Agora nós mostramos o louvor, a levedade que Deus não aceita, o louvor que Deus não aceita, aquilo que Deus não aceita. Mas agora eu vou mostrar para vocês o que é que Deus aceita. Em primeiro lugar, a música e o louvor que exalta a Cristo e glorifica a Cristo, nós encontramos em Apocalipse capítulo 5, do verso 8 ao verso 14. O louvor verdadeiro faz adorar o adorador se prostrar diante da majestade de Deus, diz o versículo 8 do livro do Apocalipse. Se prostrou os anciãos, se prostrou o sacerdote, se prostrou todo mundo diante de Deus. Isso quer dizer reverência, temor, quebrantamento. Essa exatamente não é uma falsa piedade, mas é exatamente uma piedade verdadeira, é de coração, a pessoa se derramando na presença do Deus Santo. Mas nós esquecemos disso, irmãos. Nós esquecemos disso. E a música e o louvor verdadeiro, que exalta e glorifica a Cristo, ele faz o adorador se prostrar diante da majestade de Deus. Hoje, irmãos, tem louvores que exaltam o homem e rebaixa Deus. Tem louvores que faz de Deus o servo. E nós, seres humanos, o Senhor. Inverteu os papéis. E Deus é Senhor nos céus e na terra, queremos ou não queremos. Deus não dá a glória dele para outro e nem a imagem de escultura, não. Deus é Deus nos céus e na terra, irmãos. A questão é essa. Outra coisa, irmãos, o louvor que exalta e glorifica a Deus, que Deus aceita, o louvor verdadeiro exalta o sacrifício de Cristo, diz o versículo 9 lá de Apocalipse capítulo 5. O sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo. Irmãos, louvor que exalta e glorifica a Cristo, fala do sacrifício de Cristo, do sangue de Cristo. Presta atenção nos louvores que são feitos na época de reavivamentos. Quando você pega a história da hinologia, você vai ver que na história dos reavivamentos, os hinos que foram, que têm história, são hinos que falam de duas coisas, cruz e sangue. Só fala dessas duas coisas, de cruz e de sangue. Não fala de outra coisa. Porque são os dois fundamentos do cristianismo, a cruz e o sangue. A cruz que é a arma que o Senhor sacrificou por nós, e o sangue que fala exatamente da aspersão, que dá, nos dá a nossa vitória, a salvação das nossas almas. Então, o louvor verdadeiro, o que, que ele faz, irmãos? Ele faz exalto o sacrifício de Cristo. Se o nosso louvor não estiver exaltando a Cristo, o sacrifício de Cristo, Deus não está aceitando. João capítulo 14 é bem claro. É necessário que eu vá para que o Espírito venha. Quando o Espírito vier, ele vos guiará a toda a verdade. A toda a verdade. E nós, irmãos, muitas vezes nós estamos deixando o Espírito Santo nos guiar toda a verdade. Outra coisa, irmãos, o louvor verdadeiro oferece nosso trabalho a Deus. Apocalipse capítulo 5, verso 10. O sacerdote trabalha, os anjos trabalham. O nosso louvor é um trabalho prestado a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque louvor requer perseverança, persistência. Louvor requer, sabe o quê? Uma luta interna. Estou dizendo louvor que agrada a Deus. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes a sua carne não quer que você louve a Deus. E você tem que lutar contra a sua carne, lutar contra as suas forças, lutar contra os seus dissabores, uma guerra interna para que dos seus lábios saia a profecia para adorar ao Senhor que conquistou a tua alma lá na cruz do Calvário. Louvor é sacrifício que você presta a Deus, como diz Hebreus 13, 15. Sacrifício de lábios que expressam a adoração verdadeira ao Senhor. Mas nós temos esquecido disso, irmãos. E muitas vezes nós somos fingidos diante do Senhor. Deus não quer que você seja fingido nem fingida. Deus quer que você esteja em comunhão com Ele, seu coração voltado a prestar o verdadeiro louvor e gratidão a Ele. Outra coisa, irmãos, que o louvor verdadeiro é acompanhado pelos seres celestiais. Diz lá exatamente Apocalipse 5, 11. Os anjos louvam, os querubins, serafim, arcanjos, todos louvam. Nós vimos aqui nos Salmos que fala exatamente que as coisas dos céus louvam, da terra louvam, debaixo da terra louvam, do mar louva. Quando a igreja está adorando, louvando ao Senhor, tudo está louvando e adorando ao Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, o nosso louvor não é o louvor verdadeiro. Mas quando é um louvor verdadeiro, existe exatamente esse trabalhar de Deus. Outra coisa, irmãos, o louvor verdadeiro atribui a Cristo a sua majestade. Apocalipse 5, 12. O Cordeiro que foi morto e reviveu, aquele que tem a chave da vitória, aquele que nos ama, aquele que nos comprou. Irmãos, o louvor verdadeiro atribui a Cristo a sua majestade. Ele é Deus, Ele é o Deus Santo que está entronizado, é o Deus que está sentado à destra de Deus. O louvor verdadeiro leva toda a criação a adorar ao Senhor, diz Apocalipse 5, 13. Irmãos, a Bíblia nos dá ensinamentos profundos, irmãos, sobre o louvor, sobre a adoração, sobre o culto. Eu não quero que você se engane tentando provocar um culto a Deus, mas eu quero que você cultue a Deus em espírito e verdade. E como a Bíblia ensina, sabe por quê? Porque você vai ser abençoado, você vai ser feliz, você vai ver que a tua vida vai mudar quando você começar a prestar um culto verdadeiro a Deus. Outra coisa, irmãos, louvor verdadeiro, ele traz comunhão e harmonia, diz Apocalipse 5, 14. Todo mundo junto, comunhão e harmonia. Por que existem tantas coisas ruins durante o louvor? Um pensa uma coisa, outro pensa outra. Mas quando os nossos pensamentos estiverem entronizados a Deus, vai deixar de existir as diferenças, vai deixar de existir exatamente o que eu gosto, o que eu não gosto, e vai existir o quê? Uma comunhão, uma harmonia e adoração ao Senhor. Davi e os seus comandantes sabiam disso, escolheram essas três famílias para fazer exatamente o que Deus queria, o que Deus aceitava. Irmãos, isso aqui é profundo. Outra coisa, irmãos, a música e o louvor sacra é uma atribuição dos anjos. Quando nós pegamos Lucas capítulo 2, verso 13, verso 14, a música e o louvor sacro é uma atribuição dos anjos. Lá em Lucas 2, 13 e 14, nós vemos que o louvor verdadeiro traz uma mensagem celestial. Os anjos apareceram ali louvando ao Senhor que tinha nascido. E os pastores ficaram encantados. Irmãos, quem primeiro louvou a Deus foi os anjos. Agora a igreja tem o privilégio de nós seres humanos, no corpo do pecado, redimido pelo sangue de Cristo, louvarmos esse Deus Criador. E nós esquecemos disso, irmãos. nós temos ousadia em entrar no Santo dos Santos pelo precioso sangue de Cristo. Então, a música e o louvor sacro é uma atribuição dos anjos, mas o louvor verdadeiro traz uma mensagem celestial. Irmãos, é por isso que no culto, no louvor, quando está um louvor verdadeiro, Deus fala conosco, Deus nos adverte, Deus nos consola, Deus nos exorta, Deus nos ensina. Por quê, irmãos? Porque os anjos estão adorando juntamente conosco, e o Espírito Santo, que leva as nossas orações, a nossa profecia ao trono de Deus, de lá traz uma resposta de Deus para a nossa vida. Portanto, se você quer uma resposta de Deus, comece a adorar a Deus, comece a profetizar com os teus lábios que Deus é o Senhor das nossas vidas, o Senhor da igreja, e é aquele que merece ser adorado, louvado e glorificado. Irmãos, vamos mudar essa história, irmãos. Vamos mudar essa história, irmãos. Outra coisa, irmãos, o louvor verdadeiro traz unidade para que tenhamos paz, diz o verso 14 em Lucas 2. O louvor verdadeiro traz unidade para que tenhamos paz, paz na terra aos homens de boa vontade. O louvor verdadeiro a Deus, ele traz harmonia e traz paz na igreja, paz entre os irmãos. Não é somente paz de unidade, não, mas é paz de espírito, de sentimento. Você chega próximo do irmão, você tem gozo de estar perto dele, porque está louvando, está adorando, você tem paz e comunhão com ele. Agora, quando não existe louvor verdadeiro, sabe o que acontece? Você está perto do irmão, você tem vontade de sair correndo. Não existe comunhão, não existe paz, não existe afinidade, não existe, irmãos, não existe. O camarada não quer nada com Deus, não está adorando a Deus, o seu espírito fica triste, a sua alma fica triste, porque ele não está fazendo a parte dele. Outra coisa, irmãos, a música e o louvor verdadeiro honra a Deus, diz Isaías 42, verso 10 a verso 13, a música e o louvor verdadeiro honra a Deus, Isaías 42, do verso 10 a verso 13. Por quê? O louvor verdadeiro apresenta as condições criadas pela obra redentora de Cristo, de Isaías 42, 10. O louvor verdadeiro apresenta as condições criadas pela obra redentora de Cristo. E quais as condições? Vamos ver aqui, Isaías 42, 10. Olha o que Isaías diz aqui. Aleluias. Louvado seja o nome do Santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, olha o que a Bíblia diz aqui, Isaías 42, 10. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde os fins da terra. Todos que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes, cantai ao Senhor um cântico novo, o seu louvor desde o fim da terra. O que nós vemos exatamente aqui então, irmãos? Que a música verdadeira, o louvor verdadeiro honra a Deus, o louvor verdadeiro apresenta as condições criadas pela obra redentora de Cristo. Que condições que é essa, irmãos? Um cântico novo. Que cântico novo é esse, pastor? É o cântico de exaltação a Cristo. Até a vida de Cristo, Cristo não era exaltado, mas hoje ele é exaltado e glorificado. Louvor e culto que não exalta a Cristo não é cântico novo. Aí as nações, todo mundo tem que exaltar e glorificar a Cristo, a obra exaltada de Cristo. Outra coisa que o louvor verdadeiro honra a Deus, diz aqui Isaías 42, 11, o louvor verdadeiro expressa submissão ao superior. Alcem a voz o deserto e as suas cidades, com as aldeias de Quedar habita, exulte os que habitam nas rochas, e clame o cume dos montes. Ou vejam o que é aqui, o louvor verdadeiro expressa submissão ao superior. Eu não sou bambambam, não sou dono, não sou o melhor, não sou, não. Eu sou submisso ao Senhor que eu estou louvando. Eu sou submisso ao Senhor que eu estou exaltando. Eu sou submisso ao Senhor que eu estou adorando. Eu sou reverente ao Senhor. Isso aqui é uma coisa séria, irmãos. Chega diante de um juiz de qualquer jeito para você ver. Chega para você ver. Agora nós queremos chegar diante de Deus de qualquer maneira, irmãos. Não é assim não, existem condições, existem regras. Outra coisa que eu vejo aqui nesse texto aqui, da música verdadeira que honra e exalta a Deus, honra a Deus. Diz aqui no verso 12, o verso 12 diz assim, olha, que diz: deem glória ao Senhor e anuncie o seu louvor nas ilhas. O que eu vejo? O louvor verdadeiro é abrangente. Ele vai se estendendo, ele vai cativando, ele vai tocando nos corações, ele vai fazendo as pessoas exatamente serem movidas, elas vão sendo quebrantadas. O louvor verdadeiro, por mais incrédulo que a pessoa seja, o louvor verdadeiro vai movendo a mente dela, vai movendo o coração dela. Quero contar um testemunho para você. Lá em Sacadura Cabral tinha uns vizinhos que não gostavam da igreja. Mas você sabe o que foi que levou isso para a igreja? Foi exatamente o louvor da igreja. O louvor da igreja que levou eles para a igreja. Porque no domingo à noite, sabe o que eles faziam? Ficavam em cima da laje para ouvir o louvor da igreja. Irmãos, quando a igreja louva verdadeiramente ao Senhor, as cadeias são quebradas e assim por diante, como nós vamos para frente. O louvor verdadeiro, Isaías 42, 13, o louvor verdadeiro é a solicitação para Deus guerrear por nós. Olha o verso 13, o Senhor como poderoso sairá como homem de guerra e despertará o zelo, clamará e fará grande ruído e sujeitará os seus inimigos. Quando você louva a Deus verdadeiramente, o louvor verdadeiro, você está profetizando os seus lábios, solicitando para Deus guerrear por você. Eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua dor, não sei qual é a sua necessidade, mas do teu louvor, você de coração louvando ao Senhor, Deus sabe, Deus vai responder, Deus vai fazer, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai abrir porta, Deus vai fazer, porque Ele é Deus. Aleluia, irmãos. Irmãos, como Deus age através do louvor verdadeiro, está aqui no texto. Mas nós esquecemos disso, irmãos, esquecemos disso. Outra coisa, irmãos, outra coisa. As horas andam, que é uma beleza. O louvor verdadeiro ao Senhor é uma arma poderosa. Segundo Crônicas capítulo 20, segundo Crônicas capítulo 20, você encontra aqui agora. O louvor ao Senhor é uma arma poderosa. Segundo Crônicas 20, a partir do verso 14, nós temos aí exatamente essa arma poderosa que é o louvor a Deus. Diz aqui: o louvor verdadeiro traz estratégia de Deus a nós. Não é a minha estratégia, Deus, mas é a estratégia de Deus a nós. Olha o que diz exatamente o versículo 15 ao verso 17 de 2 Crônicas 20. Olha o que diz aqui: e Jaziel disse: dai ouvidos todos, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobe pela ladeira de Ziz, e os achareis ao fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estáis em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, a Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã sai eles ao encontro, porque o Senhor será convosco. Irmãos, nós esquecemos disso, irmãos, nós esquecemos exatamente disso. Não é a nossa estratégia que vai trazer Deus para guerrear, mas é através do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa glorificação. O louvor traz a estratégia de Deus. Com as suas estratégias, com a sua força, você não vai conquistar. Mas com a estratégia de Deus, foram pela estratégia de Deus. Estratégia de Deus. Aí eles foram. E fica só nisso, não, presta atenção nisso. O louvor verdadeiro nos ensina a confiar no Senhor. Verso 15 ao verso 17. Estais nesta peleja, não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. O louvor verdadeiro nos ensina a confiar no Senhor. Sabe por que tem muita gente que não confia em Deus? Não sabe louvar nem adorar o Senhor. Como é que vai confiar no Senhor? Como é que eu vou confiar em alguém que eu não conheço? Como é que eu vou confiar em alguém que eu não sei quem é? Como é que eu vou confiar em alguém que eu não sei exatamente se ele pode fazer por mim ou não? Mas quando você louva de coração, louvor verdadeiro, a comunhão tua através do Espírito Santo com Deus, você sabe que Deus dá estratégia, você passa a confiar no Senhor. Outra coisa, irmãos, o louvor verdadeiro tira os nossos temores. No verso 15, verso 17, agora o povo vê isso aí e o povo pede o temor. Não está morrendo de medo. Agora o povo está ousado. O louvor verdadeiro tira o medo, tira a timidez e coloca ousadia no ser humano. Mas nós esquecemos disso, irmãos. Nós esquecemos disso. Por que isso, irmãos? O louvor verdadeiro, irmãos, é a arma que Deus usa para eliminar o inimigo. Agora, a partir do verso 18, você vai encontrar. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os judaizes e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Levantaram-se levitas dos filhos de Coatitas e dos filhos de Coraitas para louvar ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ajudar, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, estarei seguro, crede nos seus profetas e prosperarei. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E é o tempo em que começaram com júbilo e louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e as montanhas aí que vieram contra Judá e foram desbaratadas. Acabou a guerra, acabou o problema, acabou só o problema do povo. Você quer vitória, meu irmão, começa a louvar o Senhor. Você quer vitória, começa a adorar o Senhor. Você quer vitória, dá som para mim aí, irmão. Aleluia. Levanta o som aí para mim, irmão. Aleluia, irmãos. Você quer vitória, irmão? Adore a Deus, louve ao Senhor. Não fica com a tua boca fechada, não calada, não, irmão. Deus quer ouvir a tua voz, o teu louvor, a tua gratidão, a tua glorificação, porque Deus quer agir em nossas vidas. Aleluia, irmãos. Aleluia, irmãos. Aleluia. O louvor verdadeiro Deus usa. Aleluia, irmãos. Aleluia, irmão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, irmãos. Deus usa o louvor verdadeiro para eliminar o inimigo. Se você louvar a Deus em espírito, em verdade, um louvor verdadeiro, ninguém vai te resistir, ninguém vai te intimidar. O diabo não tem poder, não tem autoridade, porque Deus é maior. Nosso Deus é maior. Outra coisa, irmãos, o louvor verdadeiro só sai dos lábios dos guerreiros do Senhor. Olha o que diz o verso 21 e 22. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor ao Senhor, pôs emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá, foram desbaratados. O verdadeiro louvor só sai dos lábios dos verdadeiros guerreiros de Deus. É aquela pessoa, irmãos, que entra no culto derrotado, mas através do louvor, da adoração, da ministração da palavra, ele sai daqui um gigante, ele sai daqui pulando muralhas, ele sai daqui, irmãos, vitorioso. Ele entrou abatido, mas ele sai daqui fortalecido. Deus muda a história, irmãos. Deus muda a história. Aleluia, irmãos. Aleluia. Mas Deus, irmãos, quer fazer algo novo em nossas vidas, irmãos. Oh, aleluia, Pai. O louvor verdadeiro, irmãos, é a nossa arma de ataque contra o inimigo, irmão. O louvor verdadeiro é a arma de ataque contra o inimigo. Ai, irmãos, você não luta com faca, com peixeira, com revólver, com escopeta, com calibre 12, com fuzil, não. Você luta com seus lábios, é com louvor, é com oração, é com gratidão, é com adoração. Aleluia, irmãos, aleluia. Irmãos, diz aqui o verso 23, porque os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir, exterminar, e acabando com eles, os moradores de Seir, ajuntaram uns contra os outros a destruir-se. Agora eles começaram a se matar entre eles. Aleluia. Se você for lutar com as tuas forças, você vai sair derrotado. Mas se você lutar com o seu louvor, com a sua gratidão a Deus, Deus vai mudar a sua história. Irmãos, não lute com a arma errada, não, irmão. Não lute com a arma errada, não. Lute com as armas de Deus. Mas nós esquecemos disso, irmãos. Irmãos, às vezes a pessoa tem a arma certa para lutar, que é essa arma do louvor, a arma da adoração. E a pessoa vai para advogado, vai para juiz, vai para delegado. Não, irmãos, lute com louvor. Louva o Senhor, glorifica o Senhor, exalta o Senhor, que Ele vai mudar a história. O Deus de Josafá é o nosso Deus. O Deus de Israel é o nosso Deus. Deus não mudou, irmãos. Deus não mudou. Aleluia. Às vezes nós perdemos muita bênção, irmãos. Sabe por quê? Ao invés de nós louvarmos, nós começamos a murmurar. Ao invés de louvar, começa a murmurar. Não, irmão, começa a louvar o Senhor. Louve ao Senhor, irmãos. Outra coisa, irmãos. Olha, irmãos, o louvor verdadeiro é a nossa arma de ataque contra o inimigo. E para nós terminarmos, irmãos, a oração e o louvor verdadeiro quebram cadeias, irmãos. Sabe o que é quebrar cadeias? Você não sabe o que é um cadeado de uma cadeia. Os louvores e a oração quebram aquilo lá, irmãos. A Bíblia diz em Atos, capítulo 16, verso 25, 26, que Paulo e Silas estão na prisão, mas à meia-noite começaram a orar e a louvar o Senhor. O que aconteceu, irmãos? Deus respondeu a oração, louvor de Paulo e Silas. Através do quê? Através do verdadeiro louvor, da verdadeira adoração ao Senhor. Deus mandou um terremoto. Tudo foi abalado. Abriram-se as portas da cadeia e todos ficaram libertos. Aleluia, irmãos. Aleluia. Irmãos, aleluia. Eu não posso libertar você, a igreja não pode libertar você, mas o teu louvor, os teus lábios profetizando, Deus tem poder para quebrar as cadeias, os grilhões, e libertar aquele que está oprimido, aquele que está cativo. Ai, irmãos, o Deus de Paulo e o Deus de Silas é o mesmo Deus que nós cultuamos. E por que não acontece isso? Porque falta exatamente ousadia, coragem e veracidade em nosso culto. Deus não mudou, irmãos. A história muda, mas Deus não muda. O louvor verdadeiro, Deus quebra as cadeias, responde as orações através do louvor verdadeiro. Deus traz libertação a todos através do louvor verdadeiro. Paulo e Silas foram libertos e todos presos. Todo mundo foi liberto. Aí o carcereiro quer se matar. Aí Paulo fala assim: não, faz isso não. Está todo mundo aqui, rapaz. Se mata não, está todo mundo aqui. Ninguém vai fugir não. E Paulo evangelizou aquela pessoa lá. O que aconteceu? Fundou-se a igreja de Filipos, a igreja aos filipenses. Irmãos, você quer mudar sua história? Comece a louvar o Senhor verdadeiramente. Vamos louvar o Senhor. Vem cá, levitas, vamos louvar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar em pé, irmãos. Irmãos, o louvor verdadeiro move a natureza, move. Deus faz coisas terríveis e coisas tremendas. Aleluias.